Muito bem. Viram, o júri demorou muito tempo a decidir. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão muito discutida, longamente discutida. Também para vos dar tempo para beneficiarem do coffee break, à vontade. Nós estamos aqui mais confortáveis porque sabemos que ambos são premiados, já chegaram aqui e, portanto, a diferença é apenas uma pequena diferença. Mas, enfim, o júri acabou por tomar uma decisão e vai atribuir o segundo prémio à oposição, o primeiro prémio ao governo. Enfim, a oposição terá que esperar para as próximas eleições. Só esperará para as próximas eleições para se esforrar. E, portanto, eu irei fazer a entrega de um diploma de participação a cada um dos 6 participantes e os envelopes com os prémios respectivos. Vou começar. Talvez, se quiserem vir aqui, é mais fácil. Perdemos menos tempo. Portanto, o Francisco. O João Mendes e o João Bessa. Ups. Parabéns. Parabéns. E agora? Ana Carolina. Ana Carolina está aqui. Ana Carolina. Ana Rita, Helena Gomes, e parabéns. Parabéns. E vamos passar então agora às intervenções finais de encerramento. Eu vou dar a palavra à doutora Ana Noronha, que é diretora executiva da Ciência Viva. Doutora, faz favor.
Boa tarde a todos. É com enorme gosto que aqui estive, a aprender muito com a vossa argumentação, e gostaria só de felicitar os alunos envolvidos e os professores e as sociedades de debates da Universidade do Minho e do Porto, por este incrível trabalho que fizeram de fazer com que estes jovens cheguem até ao ponto onde chegaram. O tema é interessantíssimo e é cada vez mais importante esta ligação entre a ciência e a sociedade, porque muitos dos desenvolvimentos atuais da ciência têm impactos sociais enormes que convém estarmos todos preparados para debater e encarar. Por isso, queria só agradecer também ao IBMC pelo trabalho que tiveram e dizer-vos que a Ciência Viva será sempre uma porta aberta para este tipo de projetos.
E agora, para encerrar, vou dar a palavra ao Sr. Juiz Desembargador Henrique Reis, que é presidente da Comissão Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida.
Muito obrigado. Eu vou tentar ser curto, já que a nossa latinidade venceu outras estruturas mais organizadas. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado António Filipe, o importante papel que aqui desempenhou o facto de esta ser a demonstração de que a Assembleia da República, portanto, tem uma preocupação com este assunto. Aliás, tem de tal forma que nós tivemos entre nós a Presidente da Comissão de Saúde, a Sra. Doutora Maria Antónia Almeida Santos, que está ali, para quem peço uma salva de palmas também. Como sabem, está a desenvolver-se um processo legislativo de alteração da Lei 32 de 2006, em que esta questão da estação de substituição está em debate, mas não só, estão outros temas em debate, mas este também está. Continuando, quero agradecer a nossa parceira, já é a segunda vez que trabalhamos juntos e continuaremos seguramente a trabalhar, porque é uma parceria de sucesso e o que é de sucesso numa equipa que está a ganhar não se deve mexer. Portanto, muito obrigado, doutora, muito obrigado à Ciência Viva por todo o apoio que nos deu. Sem a Ciência Viva, este vosso trabalho não teria sido possível. Do mesmo modo, a Sociedade de Debates da Universidade do Porto e a Sociedade de Debates da Universidade do Minho, também muito obrigado por todo o carinho com que acompanharam esta iniciativa. Novamente, também sem vós isto não teria sido possível. Quando nós estivemos a debater esta forma de concurso, lembrei-me do Protágoras, portanto, dos sofistas. Depois também me lembrei do Aristófanes, que era um escritor de comédias, que, segundo o Platão, uma das peças dele, as nuvens, foram, digamos, responsáveis pelo desencadear do processo que terminou com a morte de Sócrates, filósofo grego, atenção. Portanto, o que significa que, de facto, não é só a comunicação social que pode desencadear processos que conduzem à morte, se não física, pelo menos, outros tipos de mortes das pessoas. Porque o que estava em causa, de facto, é este, o que é o debate, o que é que nós podemos aprender com o debate. Portanto, a postura de Sócrates relativamente aos sofistas, que um deles, o Protágoras, tem uma frase que agora é perfeitamente assente e aceita por toda a gente: o homem quer dizer o ser humano, como é óbvio, o ser humano é a medida de todas as coisas. Na altura isto foi extremamente criticado, e como todas as expressões humanas, esta frase é um pau de dois bicos, e era sobre isso que eu, de facto, vos gostava de falar. Este método é um método extremamente importante de aprendizagem, e era isso que os sofistas queriam. Portanto, sofista quer dizer amor à sabedoria. Eles queriam que, através do debate, nós chegássemos a conclusões mais enriquecidas. Portanto, ou seja, que se chegássemos ao fim do debate, enfim, com as mesmas ideias ou não, mas pelo menos com essas ideias mais consolidadas. E aquilo que vocês fizeram aqui foi extremamente importante, porque, enfim, há mais problemas. Há, por exemplo, o problema que, aliás, foi referido pela doutora no debate que nós tivemos, que foi bastante, demorou tempo, e já agora devo dizer que, portanto, a decisão não foi unânime. Portanto, jovens, ok? keep the spirit. Mas o debate é importante para nós aperfeiçoarmos os nossos conhecimentos. Ouvir o outro, sem o demonizar, é extremamente importante. Numa sociedade democrática, como o Sr. Deputado referiu, é importante que a superação se faça sem a aniquilação do outro. A minha avó, quando eu era pequenino, costumava dizer: tu deves ouvir toda a gente. Pois ela também dizia: todos os conselhos ouvirás, só o teu não deixarás. Ou seja, a decisão final é nossa e a responsabilidade da decisão é nossa. Mas dizia ela: deves ouvir toda a gente, porque às vezes os mal-intencionados, sem querer e pelas más razões, podem ter razão. Portanto, nós temos que ter esta abertura de espírito, ouvir o outro. Ouvir o outro, aperfeiçoar ou mudar a nossa opinião, se os argumentos dos outros forem convincentes. Porque, basicamente, e essa é que é a questão, nós queremos chegar portanto, à verdade, ou seja, ao melhor argumento, mas há um perigo nisto, e o que eu gostava de vos alertar, que é o relativismo ético e o relativismo moral. Se nós podemos defender uma coisa e o seu contrário, enfim, pronto, ok, fazemos isso consoante nos for mais conveniente. Enfim, vivemos em tempos muito complicados, quando eu tinha a vossa idade, enfim, durante parte da minha vida, tinha um problema, que era a guerra colonial, que depois deixei de ter, fez agora 40 anos. Vocês não têm esse problema, mas têm outros, que são complicados. E este risco do relativismo ético e do relativismo moral é um perigo que vocês vão passar. Para atingir um emprego, vamos dar graxa ao entrevistador, e depois para manter o emprego vamos dar graxa ao patrão, vamos dizer tudo o que enfim, os outros estão à espera que nós digamos para mantermos uma determinada situação. Portanto, isto é uma coisa que vos pode acontecer. E, quer dizer, e o sentirem a tentação de optarem pelo mais fácil, não vos deve... Enfim, é uma reação natural. É uma reação natural. Agora, o que vocês têm, de facto, que medir é se, a longo prazo, esse relativismo ético e do relativismo moral vai dar frutos. Portanto, como diria um cantor do Porto, que agora me está a falhar, portanto, não troquem o coice pela alma. Como é que diz o Abrunhosa?
O corpo pela alma.
Portanto, não deem o corpo pela alma. Não deis o corpo pela alma. Não troquem o corpo pela alma. Mas aprendam a ouvir a posição do outro. Saibam colocar-se na posição do outro para chegarem ao melhor argumento. Ou, enfim, aí diria o Sócrates, para chegarem à verdade imanente. Não sei se existem verdades imanentes ou não, portanto é uma questão sujeita a debate, mas pelo menos fiquemos para chegar ao melhor argumento. Ao argumento que sirva melhor aquele objetivo muito importante, que é a busca da felicidade, a nossa e a dos outros. E que é uma busca, que é um caminho, que é incerto, que não é seguro que a gente chegue lá, mas que pelo menos devemos tentar fazê-lo. E colocarmos na posição do outro, perceber o outro, acaba sempre por nos fortalecer. Quer nós mantenhamos a nossa opinião inicial, quer a mudemos. Portanto, obrigado pelo vosso debate, foi extremamente importante. Continuem. Porque vocês, como dizia o outro, vocês de facto têm potencialidade. Portanto, eu gostei muito de vos ouvir. E é como vos digo, nem nós no Conselho, nem a Assembleia da República ainda definiu qual é o perfil da gestadora. Só um último ponto, malta, agora é para vocês. A gestadora não é a mãe, por isso é que nós propusemos, em vez de maternidade de substituição, a gestação de substituição. Como dizia o outro, mãe há só uma. E é a mãe que vai criar. Muito obrigado e parabéns. Peço imensa desculpa, onde é que está o Júlio? Está ali. Esqueci-me do IBMC. Muito obrigado pelos e-mails. Tanto o Júlio como eu temos horários muito esquisitos. Obrigado pelos e-mails, que eram tarde ou cedo, mas eram sempre a boas horas. Obrigado.
Está então encerrada esta sessão. Muito boa tarde a todos e até à próxima.